DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Consigo deste lado António Deus e sejam muito bem-vindos a um Jornal da Manhã com um programa especial neste dia 1 de Abril, ainda em ambiente de Páscoa. Começamos pela atualidade lusófona. A 7 meses das eleições gerais em Moçambique, o analista Wilker Dias afirma que os órgãos institucionais poderiam aprender com o modelo eleitoral do Senegal.
Nós temos verificado um Conselho Constitucional que tem sido, por vezes, um pouco mais tendencioso do que, de certa forma, imparcial. Se bem que a imparcialidade, por vezes, pode ser compreendida por alguns ou encostar para algum lado, mas é perceptível quando há justificações devidamente expostas que há uma imparcialidade a ser a vigorar. Mas não é o caso concreto de Moçambique. Existem praticamente fundamentos em que a justificação ainda está muito aquém daquelas que são as expectativas.
Pode acompanhar na íntegra o debate conduzido pelo jornalista Brahim Adarame sobre as eleições no Senegal e que consequências poderá trazer à comunidade política africana no nosso Facebook DW Português para a África. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos considera que a saída da missão militar da África Austral, da província de Cabo Delgado, vai enfraquecer o combate ao terrorismo. Reagindo ao anúncio, o CDD defendeu que a decisão da saída dos militares da SADC acontece num contexto de recrudescimento dos ataques e do surgimento de novas lideranças terroristas. O bispo de Pemba repudia a disseminação de vídeos com pessoas decapitadas em Cabo Delgado. António Juliasse, durante a vigília pascal na noite de sábado, exortou a população para não pregar a desgraça, questionando se esta prática significa que as pessoas perderam a sensibilidade. O presidente de Angola, João Lourenço, felicitou o novo presidente senegalês, Bassir Ofaié, acreditando em nova dinâmica nas relações com o Senegal. Em mensagem enviada no sábado ao presidente senegalês, o homólogo angolano endereçou vivas e calorosas felicitações pela vitória de Faye nas eleições presidenciais de 24 de março, referindo que esta vem confirmar a justeza dos ideais de justiça social, de patriotismo, defendidos no seu projeto político. Na atualidade internacional, o Hamas disse hoje ter encontrado dezenas de cadáveres no hospital Al-Shifa, depois das tropas israelitas terem retirado os tanques, o que ainda não foi confirmado por Israel. O Ministério Palestiniano lamentou que o exército israelita retirou-se depois de queimar os edifícios do complexo e colocá-lo completamente fora de serviço. 2 pessoas morreram e cerca de 2.000 estão desalojadas por causa de incêndios na África do Sul. Estes incêndios deflagraram este fim de semana em bairros de lata perto da cidade do Cabo. A causa destes incêndios não é conhecida e as investigações estão a decorrer. O Parlamento da Somália aprovou a transição para sistema presidencial com sufrágio universal direto. Esta revisão constitucional concretiza a promessa, tantas vezes repetida, mas nunca concretizada, de um voto baseado no princípio uma pessoa, um voto, a partir das eleições autárquicas previstas para 30 de junho deste ano. E no futebol, 10 anos depois, o Borussia Dortmund venceu o Bayern Munique por 2-0 na Allianz Arena e praticamente entregou o título ao Bayer Leverkusen. A equipa de Xabi Alonso derrotou o Hoffenheim por 2-1 e a 7 jornadas do fim da Bundesliga soma 13 pontos de avanço sobre o Bayern Munique. O Bayer Leverkusen está agora a 3 vitórias do inédito título de campeão alemão. Como é que a Alemanha construiu o seu império em África? Negócios duvidosos poderão ter desempenhado um papel importante. Acompanhe agora um especial da DW sobre o passado colonial da Alemanha em África.
DW História.
O domínio colonial europeu em África durou mais de 70 anos. Durante este período, as comunidades não só foram desenraizadas e reassentadas, como a sua identidade foi ignorada e, em muitos casos, destruída. Neste contexto e em comparação, falar da alteração do nome dos locais poderia parecer algo menos importante, mas não é, porque este era, de facto, o selo final dos colonialistas para se apoderarem das terras africanas. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Tomemos como exemplo o Kilimanjaro, a montanha mais famosa e mais alta de África. Durante séculos, o povo Xhaka viveu nas encostas desta maravilha natural que chamam Pico Kibo. Mas durante grande parte da história moderna, as crianças tanzanianas aprenderam na escola que o Kilimanjaro foi descoberto em 1848 por um missionário alemão de nome Johannes Rebmann. Uma destas crianças é Niaka Sururu. Hoje, historiador e ativista, Sururu, que vive em Berlim, diz lembrar-se do dia em que contou à sua avó o que tinha aprendido na escola.
Havia uma certa raiva nos olhos dela. Ela perguntou-me, o que é que disseste? E eu disse-lhe, sim, o nosso professor disse-nos que foi o tal Rebmann que descobriu o Kilimanjaro. E ela disse, não digas isso. Amanhã vamos juntos à tua escola para eu saber quem é esse professor. Comecei a sentir-me muito mal porque a minha avó não sabia ler nem escrever e queria ir falar com o meu professor.
Niaka conta que a sua avó ficou satisfeita por ter dado uma lição ao professor, explicando-lhe a importância do Kilimanjaro para o povo Xhaka. No entanto, esta importância cultural não preocupou o geógrafo alemão Hans Meyer quando, em 1889, chegou ao topo da montanha e a rebatizou com o nome de Kaiser Wilhelm Spitze. No Vale do Rift, da África Oriental, o Lago Vitória continua a ter o nome da monarca britânica do século XIX. A Namíbia, a única colónia da Alemanha, continua cheia de nomes alemães. A cidade de Lüderitz, por exemplo, tem o nome do primeiro alemão a comprar vastas extensões de terra e a iniciar a expansão colonial na região. Recentemente, porém, houve algumas iniciativas para mudar o nome da cidade. A eliminação da identidade de um povo, mesmo depois de os meios de subsistência terem sido destruídos pela repressão e violência coloniais, foi um fator determinante para o estabelecimento de um controlo total. Um fator a que os tanzanianos resistiram até à partida dos colonos alemães em 1918 e dos britânicos na década de 1960, diz Niaka Sururu.
And then the names which...
Os nomes que os europeus introduziram não são para nós e não os podemos aceitar. Obrigaram-nos a chamar esses nomes aos locais, mas no nosso coração não era assim que eles se designavam. Para mim, continuarmos a chamar-lhes assim seria como uma árvore sem raízes. Por isso, voltamos às nossas raízes.
Para mim, é como uma árvore sem raízes.
Recordar o período do colonialismo continua a ser um desafio. Hermann von Wissmann tem má fama na África Oriental. Em 1905 foi erguida uma estátua sua em Dar es Salaam. Também na capital alemã e noutros locais foram batizadas ruas em sua honra. Quando chegou a Berlim, Niaka nem queria acreditar.
Wissmann will end in the school.
Este homem formou a chamada Schutztruppe na África Oriental alemã, que é hoje a Tanzânia, o Ruanda e o Burundi.
Os soldados de Wissmann eram conhecidos localmente pelos seus atos e expedições de terror e pela subjugação das populações locais.
No início, quando cheguei, eu pensava que os alemães eram arrogantes, mas acabei por perceber que a maioria dos alemães desta região que estamos a viver não conhece a história nem aprende na escola. O colonialismo alemão é um tema que nem se falava.
A estátua de Wissmann em Dar es Salaam foi retirada pelos colonialistas britânicos, tendo reaparecido em Hamburgo em meados do século passado. Também em Berlim, uma nova geração de estudantes destruiu a estátua em 1967 em protesto contra a glorificação da Alemanha Imperial. Talvez o ponto mais sensível para os tanzanianos que confrontam a Alemanha sobre o passado colonial seja a questão dos artefactos roubados e dos restos mortais saqueados e levados para a Alemanha, como troféus de guerra e para investigação científica sobre o racismo. Havia centenas de crânios africanos expostos em museus ou a apodrecerem em coleções privadas. Poucos destes restos mortais regressaram a casa para serem honrados de acordo com os hábitos locais, frisa Valens Silayo, que vive em Dar es Salaam.
Pode parecer simbólico para os alemães, mas para os tanzanianos é mais do que isso. Para mim, cria aquilo a que chamamos de uma nova era relacional.
A new relational age.
Valens Silayo acrescenta que
we may have seem to have a good relationship.
A nossa relação com os animais parece ter sido boa. Há muitos projetos de desenvolvimento em curso, mas a história não pode ser esquecida. Temos de falar sobre ela. Assumir responsabilidades, reconhecer que o que se fez foi contra os direitos humanos. Não foi correto e é preciso pedir desculpas. Nessa altura, esses projetos de ajuda terão mais significado.
Em novembro de 2023, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou Songea, na Tanzânia, para pedir perdão pelas atrocidades cometidas pela Alemanha durante a Guerra de Maji-Maji, na qual morreram entre 120 e 300 mil africanos. Steinmeier garantiu na altura que a Alemanha estava a trabalhar na devolução dos restos mortais às famílias.
DW Deutsche Welle.
Em julho de 1884, a bandeira imperial alemã foi hasteada pela primeira vez no continente africano. Não na Tanzânia ou na Namíbia, mas no Togo. O pequeno protetorado cresceu e transformou-se na Togolândia. Aqui, os 30 anos de domínio alemão pareceram relativamente pacíficos quando comparados com outras antigas colónias. Por esta razão, a Togolândia foi promovida colónia modelo. Mas era apenas um mito que servia aos interesses dos administradores coloniais alemães. Durante séculos, os europeus efetuaram trocas comerciais ao longo da costa ocidental de África, a que os cartógrafos europeus chamavam de Costa dos Escravos. Na altura em que o comissário Gustav Nachtigal assinou um tratado de proteção com o rei Euelapa III, em 1884, as elites togolesas não se deixavam intimidar pelos europeus e relacionavam-se com as diferentes potências europeias, colocando-as muitas vezes umas contra as outras. No entanto, desta vez, o primeiro protetorado alemão em Lomé seria decisivo. A costa ocidental africana foi rapidamente dividida pelos cartógrafos europeus em Costa do Ouro Britânica, Togolândia Alemã e Dahomé Francês. Pouco depois, os imperialistas alemães lançaram expedições militares ao interior do país, explica o historiador Jan Legal da ONG Berlim Pós-Colonial.
Entre 1884 e 1902, realizaram-se 60 expedições militares. Algumas, pela sua grandiosidade, foram verdadeiras guerras, como o exemplo do duelo entre o reino de Dagbo e a Alemanha em 1896.
Para muitos, este facto destrói a ideia de que a Togolândia era de alguma forma pacífica. No que diz respeito à gestão da então colónia, o professor Gilbert Dotze, da Universidade de Lomé, é muito claro.
Falava-se de uma colónia modelo, mas para quem? De que representatividade pode o Togo ser descrito como uma colónia modelo? Do ponto de vista da administração colonial, porque o Togo era autossustentável, não custava quase nada. Foi por essa razão que o Togo foi considerado uma colónia modelo. Mas, de resto, havia exploração e castigos corporais, como em todas as outras colónias.
Os colonialistas alemães introduziram a exploração intensiva de café, algodão e cacau. A produção de culturas de rendimento obrigava a população local a trabalhar em grandes plantações por um salário mínimo ou mesmo nulo. A produção era sobretudo para exportação e os lucros para os alemães. Pior ainda, os pequenos agricultores eram taxados pela administração colonial.
Assim, vemos que as fronteiras do Ghana, Togo, Benin e Costa do Marfim são muito retilíneas, em direção ao interior, o que não é de todo representativo da forma como as comunidades estavam separadas antes da colonização.
Com a ajuda de alguns oficiais alemães e de tropas mercenárias, o regime colonialista levou a cabo violência arbitrária, eliminando a oposição e substituindo as estruturas tradicionais de poder por chefes obedientes. Os colonialistas transformaram as complexas estruturas de poder na África Ocidental no sistema dos chamados chefes. Este dado mostra a indiferença com que a administração colonialista tratava a população, uma vez que frisa Gilbert Dotze, na estrutura de liderança tradicional não havia a posição de chefe.
This is what chef.
De facto, a palavra chefe não tem qualquer significado para a sociedade togolesa. Devemos utilizar palavras locais para nos referirmos a estas pessoas, porque se trata de uma figura que não tem equivalente em nenhuma língua europeia. Estes chefes estavam ao serviço da administração colonial. A palavra alemã para estas pessoas era chefe, mas para nós esta palavra é muito humilhante.
O poder local era encabeçado por nobres ou pelas famílias reais. O termo chefe veio assim alterar profundamente as hierarquias de poder togolesas.
A palavra chefe não estava relacionada com um líder militar. Foi daí que surgiu esta confusão terminológica que, de facto, alterou a hierarquia das estruturas tradicionais de poder. Ainda assim, os chamados chefes eram os servos, por assim dizer, porque tinham de cumprir as ordens da administração colonialista e de mobilizar o povo africano.
Esta confusão ficou evidente quando da assinatura do primeiro Tratado de Proteção no Togo, em 1884.
Na sociedade tradicional, a figura do poder do clérigo tinha uma função religiosa. Não podia assim agir como um simples cidadão comum, razão pela qual enviou Placô, um representante, para assinar o tratado. Mais tarde, Placô apareceu nos registros como chefe, o que deu origem a uma disputa na aldeia, porque Placô, que na realidade era apenas um representante do poder local, foi então reconhecido como chefe e tinha o direito de se tornar o representante da aldeia ou da comunidade.
Mas se o colonialismo alemão destruiu as estruturas de poder locais, obrigou milhares de togoleses a trabalhar em plantações com pouca ou nenhuma remuneração e explorou os recursos naturais da região sem ganhos para a população local, por que razão a Togolândia foi considerada uma colónia modelo?
Mesmo os togoleses lembram o passado colonial alemão como algo pacífico e que foi marcado, sobretudo, pela presença da missão e por um sentimento crescente de cristianismo. Mas o facto é que isso é o resultado da forte propaganda colonial da altura.
O analista vai mais além.
Uma colónia é uma colónia. Não existe uma boa colónia.
Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Togolândia foi dividida entre a França e a Grã-Bretanha. A Togolândia Ocidental, sob administração britânica, acabou por ser incorporada no Ghana, enquanto a Togolândia Francesa declarou a independência em 1960. Ainda assim, e por muito imperfeita que fosse, a estrutura de liderança tradicional sobreviveu ao colonialismo e ainda hoje é visível nas principais lutas pelo poder na sociedade togolesa. As Sombras do Colonialismo Alemão é um projeto da DW que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.
DW África. Deutsche Welle.
Muito bem, estamos a chegar ao fim desta emissão da manhã com um programa especial. Pode acompanhar toda a atualidade noticiosa na nossa página www.dw.com/pt. Mais logo, o jornalista Amós Fernando atualiza a informação no Jornal da Noite, novamente com um programa especial. Desejo-lhe um bom arranque de semana e deste mês de abril e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Abraço, boa segunda-feira e boa semana.